Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Câmara Municipal de Serpa está preocupada com o surto de língua azul nos ovinos. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Serpa, o presidente da Câmara Municipal reuniu no final da semana passada em Lisboa com o secretário de Estado da Agricultura para transmitir a preocupação do município em relação ao surto de língua azul e dar conta da grave situação que se vive no concelho e na região. O autarca também já havia estabelecido um breve encontro com o ministro da Agricultura, manifestando ao governante as mesmas preocupações. Segundo a Câmara de Serpa, face ao elevado número de mortes de ovinos, importa também manifestar preocupação com os efeitos desta infecção na produção do queijo de Serpa. Segundo a Câmara Municipal, perante estas preocupações foi manifestada sensibilidade para a situação, reforçando o governante a necessidade de um conhecimento efetivo dos números de animais mortos, por forma a ter uma real noção do problema. As preocupações foram deixadas pelo presidente da Câmara Municipal de Serpa, João Efigênio Palma, aos microfones da Rádio Vidigueira.
Efetivamente, pedimos uma entrevista ao secretário de Estado da Agricultura para abordar esta situação da língua azul. É algo que nos preocupa, porque nós, aqui no Conselho de Serpa, temos uma região, vulgarmente designada a região da Serra de Serpa, que é uma região de agricultura extensiva, de pecuária, em que muitas das pessoas se dedicam tanto à produção de ovinos, de carne, de leite, e também porque é a partir das ovelhas e do leite das ovelhas que faz aquele produto emblemático da nossa região, e quando digo região, digo uma região mais abrangente, mas muito particularmente aqui do nosso concelho, que é o queijo de Serpa. E isto preocupa-nos a situação das pessoas, porque os animais a morrer são muitos, os animais a abortar são muitos, isto põe em causa aquilo que é o dia-a-dia das pessoas, a sua vida, as suas explorações, mas também coloca em causa o fabrico deste nosso produto de excelência, que é o queijo. E naturalmente, com esta preocupação toda, nós pedimos para falar com o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, para lhe expor as nossas preocupações. Fiz-me acompanhar também de um produtor, para, de viva voz, alguém que sente na pele aquilo que é este problema, se pudesse expressar, no sentido de as entidades estarem atentas a este problema, nomeadamente na necessidade de, se possível, avançar com, embora me pareça que em alguns momentos isto já é tarde, mas com a questão da vacinação. A ideia foi mesmo esta, sensibilizar os nossos governantes, e aliás, tinha estado com o Sr. Ministro da Agricultura quinta-feira da outra semana, se não estou em erro, aqui no sul do Pedrógão, e também tinha feito sentir esta preocupação. As entidades, as autoridades estão despertas para o problema, mostraram sensibilidade para a questão. Vamos ver qual é o andamento da situação.
O presidente da Câmara Municipal de Serpa, João Efigênio Palma, em torno desta preocupação com o surto de língua azul que afeta já toda a região do Alentejo. O Conselho de Vidigueira tem a mais recente colónia de abutre preto que está em perigo de extinção em Portugal. Segundo anunciou ontem a entidade responsável por um projeto de conservação da espécie, atualmente existem mais de 108 casais no país, quando há 2 anos eram 40. O balanço foi divulgado ontem pela Vulture Conservation Foundation, que coordena o projeto Life Aegypius Return, financiado pelo programa LIFE da União Europeia, e que tem em diversos parceiros, como o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e as organizações não-governamentais Wilding Portugal e Quercus. Quando começou há 2 anos, o objetivo era duplicar a população reprodutora de abutre preto em Portugal, então estimada em 40 casais, em 4 colónias. Em 2024, o projeto registrou 108 a 116 casais nidificantes que produziram pelo menos 48 crias voadoras. O sucesso reprodutor aumentou ligeiramente e também já se conhece uma nova e quinta colónia reprodutora, mais uma evidência da expansão desta espécie ameaçada no país, resume a FFC em comunicado. Milene Matos, da FFC, explicou à agência Lusa que os dados só contemplam crias com mais de 100 dias, à altura em que se tornam voadoras, porque há uma grande percentagem de crias que morrem antes. Segundo a responsável, o sucesso reprodutivo também aumentou nos últimos 2 anos, medido pelo número de posturas que resultam em crias, com mais de metade das crias a sobreviverem atualmente. Em 2023, com um ano do projeto Life Aegypius Return, estavam registados 78 a 81 casais nidificantes. O aumento considerável poderia refletir, entendem os responsáveis da ação, o esforço de monitorização e menos o crescimento. Já o aumento registado em 2024 deve-se exclusivamente à natural expansão da espécie, resultado das medidas de conservação que têm vindo a ser aplicadas, quer através deste e de projetos anteriores, e também graças a uma tímida, mas generalizada, melhoria nas condições do habitat e tranquilidade requeridas pela espécie, de acordo com este comunicado. Em 2022, os 40 casais estavam distribuídos pelas colónias do Douro Internacional, Serra da Malcata, Tejo Internacional e Herdade da Contenda, no concelho de Moura. Atualmente, a colónia do Douro Internacional, a mais isolada, passou de 3 para 8 casais nidificantes desde o ano passado e expandiu-se para o lado espanhol, sendo também monitorizada pelos responsáveis espanhóis. Na Serra da Malcata, o número de casais passou de 4 em 2021 para 14 em 2023 e 18 este ano. E no Tejo Internacional, a mais antiga colónia, este ano foram monitorizados entre 61 e 64 casais, que produziram 24 a 25 crias voadoras. Na Herdade da Contenda, no município de Moura, foram registados este ano 20 a 21 casais, e na Vidigueira, a mais recente colónia, há 5 ninhos confirmados, mas falta ainda apurar mais dados. O projeto, que vai até dezembro de 2027, prevê a monitorização do abutre preto em zonas protegidas de Espanha, onde foram registados este ano 153 casais. Apesar do sucesso, Milene Matos alerta para as ameaças a que os abutres estão sujeitos. A primeira, um envenenamento, muitas vezes de forma indireta, por comerem carcaças que foram envenenadas. Outras ameaças, disse também, prendem-se com a perturbação do habitat ou com a colisão e eletrocução em linhas elétricas. Realizou-se no passado dia 21 de novembro um exercício de proteção civil no Lar Entardecer Solidário da Santa Casa da Misericórdia de Vila de Frades, em formato Livex, na Vidigueira. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, o exercício teve como finalidade treinar a equipa de segurança da instituição em caso de necessidade de evacuação total dos utentes e treinar a resposta das entidades no âmbito municipal com responsabilidade em matéria de proteção civil, à luz dos princípios do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro e do Sistema de Gestão de Ocorrências perante uma situação de incêndio. Estiveram envolvidas no exercício a Câmara Municipal de Vidigueira, Bombeiros Voluntários de Vidigueira, Bombeiros Voluntários de Cuba, Bombeiros Voluntários de Alvito, GNR e o Lar Entardecer Solidário. O município de Serpa integra a Rede Nacional de Eventos Comemorativos do Dia Mundial da Oliveira. O município de Serpa, em parceria com a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa e com o apoio dos empresários locais do setor do azeite, promove nesta terça-feira no Mercado Municipal uma prova de azeite no âmbito da Rede Nacional de Eventos Comemorativos do Dia Mundial da Oliveira. Segundo a Câmara Municipal de Serpa, a promoção do património olivícola, o olivoturismo e o reforço da literacia oleícola, associados à celebração dos valores da paz, são os grandes destaques destas comemorações, do qual o município de Serpa integra a Comissão de Honra e que conta com celebrações em 32 municípios de norte a sul do país, num total de 103 atividades levadas a cabo por 79 entidades. Segundo a Câmara de Serpa, a prova de azeite pela análise sensorial de azeites da categoria virgem e extra virgem será um contributo para identificar as variedades de azeitona da margem esquerda do Guadiana, os diferentes tipos de azeite, as suas características, origens e processos de produção, vão como dar a conhecer o património milenar associado à cultura do olival em Serpa e de, simultaneamente, contribuir para a literacia oleícola. Também os municípios de Beja, Cuba, Ferreira do Alentejo e Moura se associaram a estas comemorações. A Câmara Municipal de Moura iniciou os preparativos para as festividades da época natalícia. Segundo anunciou a Câmara de Moura, tal como em anos anteriores, o município pretende envolver o tecido económico e social do concelho para proceder ao embelezamento da cidade e freguesias rurais através da colocação de pinheiros de Natal, cuja decoração ficará a cargo de cada entidade nos locais de comércio e outros que pretendem colaborar nesta iniciativa. A Câmara de Moura distribui esta terça e quarta-feira, em Moura, os pinheiros e no dia 28, nas restantes freguesias do concelho. A autarquia pretende que estes estejam expostos nos primeiros dias do mês de dezembro. A Câmara Municipal de Castro Verde assinou o contrato de financiamento para a requalificação da extensão de saúde de Casével. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Castro Verde, a intervenção tem financiamento assegurado de 300 mil euros no âmbito do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, para a qualificação das instalações e dos equipamentos dos centros de saúde, assegurando condições de acessibilidade, qualidade, conforto e segurança para utentes e profissionais e adaptando-as aos novos modelos de prestação de cuidados de saúde. A Câmara Municipal de Castro Verde está a elaborar o projeto do posto médico de Casével, a instalar em edifício da autarquia, no centro da vila, e em breve lançará o concurso para a execução da empreitada de construção. A autarquia castrense diz tratar-se de uma necessidade, há muito identificada na localidade, que virá a dar uma importante resposta na prestação de cuidados de saúde à população daquela freguesia. E hoje, terça-feira, é dia da Crónica de Opinião de Lopes Guerreiro. As comemorações do 25 de novembro estão na base do tema de hoje.
O 25 de novembro divide o que o 25 de abril uniu. Por decisão da direita, a Assembleia da República assinalou com uma sessão solene o cinquentenário de 25 de novembro de 1975, que só se assinala no próximo ano, integrando-a nas comemorações dos 50 anos da Revolução de 25 de abril de 1974. Importa, para se poder fazer uma avaliação da correção daquela decisão, recordar, ainda que muito sucintamente, o que aconteceu naquelas duas datas. Em 25 de abril de 1975, um movimento de capitães sublevou-se, derrubou a ditadura que dominou Portugal durante 48 anos e entregou o poder a uma junta militar sob o compromisso de o devolver aos civis através da realização de eleições livres e democráticas a realizar num curto espaço de tempo. O movimento dos capitães, inicialmente constituído por razões corporativas, desagrado pela equiparação dos oficiais milicianos aos do quadro permanente e cansaço pelas várias comissões na guerra colonial, transformou-se rapidamente em Movimento das Forças Armadas, MFA, que, juntando outras motivações de natureza política, foi o responsável pelo golpe militar no dia 25 de abril. Este golpe militar transformou-se logo nesse dia numa revolução, pela forte adesão do povo, que saiu às ruas apoiando o derrubo da ditadura, revoltado contra o grande atraso no desenvolvimento e consequente estado de pobreza e de miséria em que vivia grande parte da população e do isolamento internacional de Portugal, em resultado do arrastamento da ditadura que não reconhecia os mais básicos direitos das pessoas e proibia as liberdades e se recusava a reconhecer o direito das colónias à independência, mantendo uma guerra injusta que, para além de sugar uma boa parte dos recursos do país, tinha a derrota anunciada, como já acontecera na Guiné. O 25 de abril foi, segundo Sofia de Mel Breiner, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, e livres habitamos a substância do tempo. Readquirida a liberdade que permitiu as várias liberdades, o povo sonhou e adquiriu e acreditou que era finalmente possível tomar nas suas mãos o seu futuro e construir um Portugal desenvolvido, respeitado internacionalmente, onde todos pudessem viver com dignamente, o que implicava alterações profundas na política, mas também na economia e nas condições sociais. E como o sonho comanda a vida, o povo, com o apoio do MFA, organizou-se em partidos, sindicatos e outras estruturas e meteu mãos à obra, reclamando trabalho e melhores condições de vida, as nacionalizações e a reforma agrária, como resposta à sabotagem económica dos que recusavam a mudança, não queriam perder privilégios, nem contribuir para a melhoria das condições do país e da vida das pessoas. Este processo, que ficou conhecido como PREC, Processo Revolucionário em Curso, rapidamente começou a ser contestado pelos saudosistas da ditadura e pelos que apenas estiveram com o 25 de Abril por defenderem a mudança do regime político e dos seus principais agentes em pôr em causa o sistema e a estrutura existentes. O confronto entre a ala revolucionária e a ala moderada do MFA, incluindo os que pretendiam que o 25 de Abril não fosse mais do que um golpe militar que mudasse apenas o governo e pouco mais, começou logo com a demissão do primeiro-ministro Palma Carlos, a que se seguiu a do presidente da República, António de Spínola, que fomentou a intentona de 28 de setembro, ainda em 1974, e o 11 de março, em 1975. Deste confronto, que culminou no 25 de novembro de 1975, saiu vencedora a ala moderada do MFA, liderada pelo Grupo dos Nove, que em 7 de agosto de 1975 tinha lançado o Documento dos Nove, opondo-se ao modelo socialista da União Soviética, assim como à social-democracia europeia, propondo uma terceira via baseada na formação de um amplo e sólido bloco social de apoio a um projeto nacional de transição para o socialismo, mas inseparável da democracia política. Vasco Lourenço, capitão de Abril e presidente da Associação 25 de Abril, defendeu por isso que foi a direita a principal derrotada do 25 de novembro e que ela pretendeu, com esta comemoração, desvalorizar a relevância do 25 de Abril. As duas datas não são comparáveis, disse o coronel Sousa e Castro, lembrando que 25 de Abril comemora a revolução que derrubou uma ditadura de 48 anos, pelo que não pode haver o mesmo tratamento. E o general Pedro Correia afirmou que a democracia conseguiu-se não por causa do 25 de novembro, mas apesar do 25 de novembro. O 25 de novembro que se está ali a comemorar, não é o 25 de novembro em que ele próprio acreditou, e que é o contrário a esta celebração, como a de todas as datas fraturantes. Ou seja, esta comemoração seródia do 25 de novembro foi inventada para dividir o que a do 25 de abril uniu. E quem tinha dúvidas de que assim seria, pode dissipá-las, ouvindo os discursos revanchistas e revisionistas da direita, num esforço oportunista de chamar a si uma vitória que não lhe pertenceu. Porque no dia 25 de novembro de 1975, a direita, com raras exceções, não fez mais do que se esconder atrás do Grupo dos Nove, em termos militares, e do PS, no campo civil, numa tentativa de apanhar a boleia do comboio que perdeu no dia 25 de abril de 1975. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na rádio. Pode vir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, aumentando diariamente a nebulosidade por nuvens altas, com vento a soprar em geral fraco de leste a sueste, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, em especial nos vales de formação de geada em alguns locais do nordeste transmontano e beira alta, pequena descida da temperatura e uma pequena subida da temperatura máxima. Máximas essas que poderão atingir os 18 graus em Beja, 17 em Évora, 15 em Porto Alegre, 19 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.